boa tarde, boa noite, Areners. Começou.
Opa! Começou o Na Arena na rodada. A gente vai aqui discutir sobre o que aconteceu na rodada número 4 do Brasileirão. Mas como é de praxe, né, Pia? A gente não pode começar nenhum episódio. Já virou nossa religião a tal da fofoca dos famosos. Que é muito importante aqui pro Na Arena Cast continuar vivo, não é?
Então, são as catucadas, mano. A gente vai escavucar lá no fundo, porque sempre tem umas merda da hora aí pra discutir, né, velho? E essa semana aí, a gente vem do mais uma semana com atualizações do caso daquele mendigo babaca, o morador de rua babaca. Eu acho horrível chamar de mendigo, que ele ficou conhecido como mendigo comedor, né?
Exato.
Infelizmente.
Exatamente, no Brasil a situação é totalmente invertida, né? Quem sofre o preconceito, a zoação, é quem é traído ou quem é enganado, alguma coisa do tipo. E o enganador sai como o herói do bagulho, né? A situação é completamente invertida aqui.
É, infelizmente, é a inversão de valores. O brasileiro gosta bastante de fazer essa inversão de valores. E nesse caso aí, velho, mais uma vez, o poste mijando no cachorro. Eu não sei se você viu a entrevista dela, mano.
Eu não vi, eu vi um depoimento em que ela falou que merece respeito e que agradeceu o apoio de algumas pessoas. Segundo ela, não foram poucas, viu, Pierre?
Ela deveria agradecer nós do Na Arena, porque nós desde o início falamos que esse cara é um grande filho da puta. Mas assim, pontos importantes da entrevista dela, das falas dela, né, no caso. Eu vi pequenos cortes nas redes sociais e tudo mais, e o que eu achei mais curioso, mano, foi a parte em que ela disse que antes do marido dela chegar, ela jurava que estava com o marido dela. Só que quando o marido dela chegou, ela teve certeza que ela estava com Deus. Então, e durante o coito, ela não sabia se era o marido dela ou se era Deus. Mano, você vê Deus, a primeira coisa que você faz é que ele dá uma sentada. É doído, viu?
É estranho, mano. Fanatismo religioso é complicado, viu, Pierre? Nunca é benéfico. Mas essa história aí, isso que ela contou, depois de toda a polêmica, a gente já sabia, né? Porque vazou alguns áudios dela se explicando. Então isso aí já não é mais tão novidade, né? O que é novidade é ela se pôr a público de novo, dar a cara a tapa, né? E vai vir julgamento, cara, de todos os lados aí. Que ela esteja bem preparada, porque, querendo ou não, esse episódio fez a vida do cara, né? Eu tava assistindo aqui um vídeo do Michael Kister e ele falou que esse episódio tem o mesmo nível da grávida de Taubaté, por exemplo. O cara virou um ícone brasileiro. Infelizmente, como a gente vinha falando aqui no começo do episódio, essas coisas que viralizam aqui no Brasil.
Infelizmente, nós brasileiros às vezes temos a mania de transformar alguns filhos da puta em heróis. Ô Caio, eu sei que a gente tá até falando aí a nossa fofoquinha do dia, mas tem algumas coisinhas, mano. Tem o caso lá do jogo do Náutico. No jogo do Náutico, o Náutico foi campeão pernambucano aí em cima do Retrô. Retrô, grande surpresa do futebol pernambucano. Já deu trabalho pro Corinthians na Copa do Brasil. E agora foi até a final ali, perdeu nos pênaltis. E simplesmente um jogador lá do Timbu, ele foi expulso, velho. E simplesmente, sabe o que ele queria fazer?
Agredir.
Ele queria sentar a porrada no juiz, velho.
Não, não sei se foi nesse jogo. Foi nesse jogo que teve quase uma agressão contra uma mulher também? Ou eu tô enganado?
Não, não foi nesse jogo não. Foi há uns jogos atrás, eu não lembro quem que era. Mas foi num campeonato também aí do Norte ou Nordeste. E simplesmente o cara tentou bater na árbitra, velho. E aí agora mais essa. E lembrando que mais cedo teve uma partida onde o juiz foi aplaudido, deu cartão de presente pra criançada na arquibancada e os caras, mano, sei lá, claro que tem algumas horas, igual o juiz desse caso aí que tentaram a agressão, o lance foi bem confuso, tá ligado? Na minha opinião, não era um lance pra cartão vermelho.
Não,
a
calma aí,
jogador
só pra... Só pra separar as coisas, você perguntou se eu tava sabendo, eu acabei fazendo uma confusão aqui. Teve esse episódio, né, você já esclareceu sobre o cara tentar agredir uma árbitra, foi também num jogo lá do Nordeste, e essa confusão que você tá citando aí foi no jogo do Náutico contra o Retrô, certo? Na final.
Isso.
Ah, beleza, então pode prosseguir aí.
E aí simplesmente essa daí de novo, e aí entra naquela. É, não é a primeira vez que isso acontece, já teve caso aí. Ultimamente, o futebol brasileiro tá muito agressivo, mano. Os caras estão ficando, não sei o que tá acontecendo, tão muito louco.
Os caras tá cada vez mais impacientes, né, Pierre?
É, porque você pega, teve chute na cara de jogador no ano passado, teve aí já a torcida querendo matar jogador inúmeras vezes esse ano, e também caso de racismo. A gente falou do de testa pra rede, eu falei do de testa pra rede na sexta-feira, pra quem não viu aí o de testa pra rede número 8, fui eu de novo, Thiagueira tava atolado, então nós desatolamos o moleque e fizemos de testa pra rede, aí xinguei virado no Jiraya.
Sobrou pra Mas, todo assim, mundo, sobrou pancada pra tudo.
Sobrou e tem que sobrar, mano. Sobrou e tem que sobrar e eu nunca vou retirar isso. Comebol, você é pilantra.
E depois que eu escutei o de testa pra rede, né? É, o número 8 com o Pierre aí, eu fui dar um pulinho nas redes sociais. E eu não sei se o Pierre pegou o assunto recente, mas lá no Twitter, né? Esgoto Twitter, como o Cross gosta de chamar. É, muita gente tava comentando o descaso, né? Sobre esses casos de racismo que aconteceu no... Que aconteceu aí nas competições sul-americanas, né? É, rechaçando muito a CBF e a Comebol pela impunidade, né? Foram 4 casos seguidos lá, como o Pierre citou lá no de testa pra rede, e nada aconteceu. E o mais emblemático de todos foi aquele torcedor do Boca, né? O Pierre comentou, quem quiser vai lá e volta no episódio de testa pra rede, que vai ter, que o cara pagou uma fiança, né? De 3 mil, nem foi ele que pagou, foi o cônsul da Argentina e saiu tirando sarro da nossa cara. Então a gente usa...
E esse cônsul, esse palhaço desse cônsul da Argentina também, que é um outro babaca, é um pateta. O governo brasileiro pagar em tudo pra um filho da puta desse aí, deixar...
Não dá muito spoiler não, porque o Pierre esclareceu bem esse episódio lá no de testa pra rede, tá bem completinho lá, tem todas as informações. E eu tô dando uma pincelada agora, Pierre, nesse assunto, porque eu queria comentar sobre a repercussão que tava tendo no Twitter, né? Então você não tá sozinho nessa não, teve muita gente também que tá achando isso revoltante, cara. A impunidade.
Ainda falando desse jogo, cara, do meio de semana do Corinthians e Boca Juniors, Corinthians 2-0, Boca Juniors, nosso freguês aí, gosta de tomar 2 gols de craques corintianos. Simplesmente eles deram uma... soltaram uma notinha lá ridícula, né? Mano, ridículo. Boca Juniors, vocês são tão ridículos quanto a porcaria da Comebol. Mas é o seguinte, teve outro caso também, velho. No jogo do Flamengo, onde simplesmente a torcida do Colo-Colo, se eu não me engano, esse jogo foi lá no Chile, eles jogaram rojões na torcida do Flamengo, ferindo um garotinho e um senhor já de idade. Mano, esses caras, eles não estão ligados. Mas o próximo jogo vai ser lá no Rio de Janeiro. Prepara o rabo, parça. Prepara o rabo. Vocês vão ser recebidos deliciosamente pela torcida rubro-negra, viu? E olha, eu até comentei lá e eu vou só um comentáriozinho por cima que você tem que ir lá dar uma olhada também. Eu não torço pra briga de torcida nunca. Mas filha da puta, você tem que pegar de pau.
E assim, brigas não só acontecem no meio futebolístico, né, Pierre? E a gente teve essa semana aí uma treta que eu não tava sabendo, foi o Pierre que trouxe aqui na reunião de pauta, que foi esse The Night Show do Danilo Gentili e os integrantes da Tiro House Comedy, Pierre. Comenta aí sobre essa treta que eu não tava sabendo até agora, cara.
Mano, eu vou falar pra você. É assim. eu tô até agora, cara, tentando entender, mano, sem sacanagem. Se aquilo é uma briga séria, tá ligado? Se aquilo realmente aconteceu de propósito, ou foi uma coisa séria, tá ligado?
É, então, e Pierre, assim, essas tretas remetem muito àquela época do Pânico, né? Que eles faziam muita coisa, não falava se era roteirizado ou não, a gente ficava meio perdido se era zoeira, se era real. E esse episódio é muito parecido com o que faziam lá, né?
Ficou bem parecido,
deixa,
mano,
eu te perguntar,
porque simplesmente...
Pierre, essa treta foi ao ar ou não? Porque eu li alguma coisa, né, depois que você comentou, e parece que ela continuou a treta nos bastidores, eu não sei o que, que foi ao ar, cara. Você tem a informação aí?
Ó, a treta continuou nos bastidores, certo. Tanto que o Tirulipa soltou... O Tirulipa, comediante maravilhoso, né?
Porque, olha...
Vou te falar uma coisa, quem gosta de humor inteligente é tiro limpa, viu? E aí você pega... Não, tem. É rir pra não chorar, porque é péssimo. É de mau gosto, a entonação é ruim. É tudo ruim, velho. Mas beleza. Assim, ele foi lá com esse pessoal da mansão dele aí agora, a Tiro House, né? Mano, é um pessoal tão engraçado quanto ele, tá ligado? É sério, o nível é muito bom. Tem um anãozinho lá que ele era... Não pode falar anãozinho mais, né? Tem um anão, um midget que simplesmente ele era do SBT. Ele era da Praça Nossa, fazia vários programas no SBT. E tem o cara da dancinha lá daquela... Um conto de fada e o capiteiro. Até esse cara, mano, tá nesse rolê aí, tá ligado? E aí, simplesmente, eles começaram de zoação e tal. E aí tinha um outro anão, que eram dois anões, que ficou puto porque ele colocou uma cadeira, um sofá pequeno pra ele e um pro outro anão pra eles sentarem. Falei, não, eu gosto de sentar no alto, que não sei o que lá, lá, lá. E começou, tá ligado? Todo grossão, todo escrotão. E aí o Danilo Gentili começou a aloprar, e alopra, e alopra. E acabou que tudo isso daí virou um quebra-quebra. Os caras destruiu o palco, quebrou mesa e foi pro bastidores também. Não sei se foi ao ar, mas está o programa na íntegra na internet. O Danilo Gentili disse que todos os custos vão ser enviados pro Tiro Limpa. E olha, o Tiro Limpa falou que não vai pagar porra nenhuma.
E não, e digo mais, pelo que eu li na notícia aqui, né? O Danilo chegou a falar que ele não pisa mais no SBT, que ele não vai mais na Eliana. Aí o Tiro Limpa questionou o Danilo. Ué, você virou o Silvio Santos, eu não sabia? Você não é dono de porra nenhuma.
Oi.
É, mano.
E o Danilo Gentili até deu uma zoada, que ele falou assim, é o seguinte, quando ele foi falar sobre o programa, sobre o que aconteceu, falou assim, é o seguinte, o Tiro Limpa ainda usou de má fé, porque ele usou um filtro de barriga grande pra me mostrar na hora que ele tava me filmando.
O Danilo também viaja, né, mano? As coisas que ele vai pegar.
Bem bagunçado. Mas fora isso daí, Caio, tem o Mac Picanha, parceiro. Então, Mac Picanha.
É, nada como um vegetariano, vegano, né, não sei qual é a categoria do Pierre aí, trazer uma notícia sobre um hambúrguer de picanha que não é feito de picanha.
Velho, essa foi... Eu achei engraçado também, mas os caras parou, esqueceu que o hambúrguer do McDonald's nem é feito de carne, é feito de minhoca.
Então... Caralho, eu via isso quando eu tinha uns 3 anos de idade, velho. Lenda urbana da Smart Sports.
Então, mano, e simplesmente, já que era feito de minhoca, o McDonald's fez o quê? Vou lançar o Mac Picanha para um povo brasileiro, onde a picanha, o quilo, está a 100 reais. Vou fazer um lanche aí de picanha que é pra vocês lembrar qual que é o gostinho. Só que o gostinho da picanha fica só no molho, velho. E aí eles tiraram esse lanche agora do cardápio, por enquanto.
A picanha tá no molho e no preço do lanche só, né, Pierre? Que deve ser um absurdo.
Com certeza. Quanto que é um lanche aí do McDonald's?
Acho que você consegue um combo simples, não o mais sofisticado ali, o mediano por 30 reais, viu, Pierre? Agora, se você quiser aqueles Angus lá, cheio de frescura, você vai pagar quase 50, cara. É pesado. Olha, aí você vai almoçar, quer passar no McDonald's, né? Aí você vai pagar 50 reais num combo desse e daqui 2 minutos pode ser que a sua fome volte. Eu não quero falar mal do McDonald's, não, porque pode ser nosso futuro patrocinador. Eu gosto muito de McDonald's.
Não, patrocina nós. Patrocina nós.
Eu gosto muito de boa, McDonald's. De vez em quando dá
eu
uma vontade.
Eu tô vendível. Eu tô completamente vendível. Eu falo até mal do Burger King, se vocês quiserem.
De vez em quando dá uma
vontade.
Porque
a batata do Burger King é melhor que a de vocês.
Ah, eu prefiro a do Mac, hein? Eu prefiro a do Mac.
A batata do McDonald's parece que foi frita há 6 meses.
Não, mas... mal gostoso.
Ó,
mas e aí, Pierre?
Mas assim, falando sério. O menu, aqui fala menu, aqui não fala combo, já tinha até esquecido de chamar de combo. Mas no combo, que aqui é menu, a minha mulher ela come o Big Tasty, que é o mesmo daí. Aí, se eu não me engano, ele era R$38 na altura, quando a gente saiu do Brasil em 2018, quer dizer.
É, por aí, Pierre, são esses os valores, né? É um pouquinho salgado.
Sabe quanto que ele é aqui?
Quanto?
R$5,80.
Vezes 5? Dá o meu preço, praticamente, R$25, né?
É, mas é que não converte que a gente não... A gente recebe nos euros, parça, então...
Não, na verdade, o euro tá mais caro, eu acho, que o dólar, né?
Não, o euro baixou bem, deu uma baixada legal aí. Mas assim, a grande questão é que Aqui você não come um fast food por... Ah, por dar um rolezinho, vou comer um McDonald's, Burger King e tal. Não, aqui você come um fast food muitas vezes pela facilidade do dia a dia, tá ligado?
É, pra
às vezes você tá na correria do trabalho e tudo mais, você vai lá e come um fast food, come um Subway, um Burger King, um McDonald's, tá ligado? Aí aqui na rua, ó, aqui na rua de casa, acho que dá 200 metros aqui da minha casa, só subir a rua, tem um McDonald's.
Olha.
Mais pra frente tem uma Pizza Hut, tá ligado?
Caramba, tá bem
servido. Tá crescendo aqui a charneca da capa. Eu não posso falar o lugar onde eu moro, senão vão vir me matar aqui. Mas beleza. Mas fora isso daí, mano, tem uma última coisinha hoje também. Quem tá ouvindo aí esse episódio aqui do Na Arena na Rodada. Eu nunca sei se é na Arena na Rodada ou na Rodada na Arena.
A galera desse.
Tá na fotinha aí. Você vai ver. É esse o nome. Então, assim, hoje é domingo, cacete. Domingo, dia 1 do sim, é o dia do que se completa, né? Na verdade, não é o aniversário, mas é aniversário do falecimento, mano, do Ayrton Senna, naquele acidente horrível no circuito de Imola.
Nossa.
E nós deixamos aqui os nossos, até hoje, sentimentos pelo grande piloto de Fórmula 1, grande homem que nós tínhamos aí no esporte brasileiro.
É, no esporte, né, no automobilismo brasileiro, né, ninguém conseguiu superar os feitos do Ayrton Senna. Era um piloto excepcional, além de ser uma pessoa, né, um fator multiplicador. O cara era a motivação em pessoa, né, Pierre? Tem uma história muito interessante sobre o Senna, que minha mãe contava, porque eu nunca fui muito fã de Fórmula 1, né, cara? Mas meu pai aí, que tinha uma idolatria com o Senna. Que o Ayrton, ele não gostava de correr na chuva, Pierre. Na verdade, ele tinha muita dificuldade de correr na chuva. Então, toda vez que chovia, lá na casa dele, ele pegava o kart e ia treinar. Passado um tempo, ele se tornou referência na chuva, cara. Um dos melhores pilotos pra correr na chuva. Quando chovia, ele já abriu o sorrisão e sabia que era pódio, cara. Então, o Ayrton Senna é um exemplo de superação e foi uma grande perda aí pra nós brasileiros, né? É, quem sabe o que seria, qual seria o real tamanho do Ayrton Senna se não tivesse acontecido esse trágico acidente aí. Em Imola, né? Na Itália, é isso?
Foi em Imola. No circuito de Imola.
Onde que fica?
Eu achava antes que tinha sido em Mônaco.
Eu também. É, a gente associa muito, né? A Fórmula 1 a Mônaco, o circuito de Mônaco.
E olha que eu sempre acompanhei muito a Fórmula 1. Esse dia, mano, no dia desse acontecimento aí, eu tinha 4 anos de idade, velho. Eu lembro, eu estava assistindo a corrida com meu pai. E eu lembro do acidente em si, dele sendo removido e tudo mais.
Então, mano, assim que ele bateu, né, Pierre? A cabeça dele mexeu, né? Então muita gente achou que ele tava vivo, que ele tava bem. Mas ali já, não, já era só um espasmo, né, muscular. Ele já tinha perdido a vida.
E sem contar que o cara era bravo e pegava a trilha do Galisteu, né, velho? Então,
não só ela,
mas respeito.
Eu acho que a Xuxa também entrou na conta dele, né? Ele também namorou com a Xuxa, se não me engano. E na biografia da Xuxa, ela pediu pra tirar o Pelé e manteve o Ayrton, que é uma baita de uma injustiça, que são grandes ícones. E quem devia tirar quem devia tirar alguém da biografia eram os dois tirando ela. Quem devia tirar alguém da biografia é os dois.
Olha, se bobear, se você sacudir essa informação aí, você tira o Oscar Schmidt de dentro das calças da Xuxa.
E antes de finalizar esse primeiro papo aqui que a gente tem, que é o da fofoca, a bicicleta não para de rodar, Pierre. Dessa vez ela foi parar lá no Flow, cara. De novo, o Pierre, ó. O Monark.
Vixe.
O Monark.
Ainda não foi cancelado a esse nível.
Pelo amor de Deus, né? Nem pretendemos. O Monark foi novamente convidado como convidado no Flow. Ele não é mais apresentador, mas o Igão fez questão de chamar o cara, né, pra conversar aí sobre a polêmica que gerou a expulsão do mesmo do próprio programa e esse novo projeto aí que ele assumiu, que é o Monark Talks. Inclusive, Pierre, nesse programa aí que acontece lá na plataforma do Rambo, ele já chamou o Tiff, né, que é o Xbox Mil Grau, de novo pra uma conversa, cara.
Olha, e vai ficar feio. Daqui a pouco ele chama o do da Jovem Pan, como é que é o nome dele?
Já chamou. Você tá atrasado. É o Adrilles, né, você tá falando?
O Adrilles.
Já chamou. Não,
é que o Adrilles é um imbecil também, né, velho? Ele viu tudo que tá acontecendo e me solta aquela. Mas o Adrilles, ele é um... É, sei lá, viu?
Eu acho ele extremamente inteligente. Eu não sei se ele tá me enganando, Mas quando ele fala, tem uma eloquência aqui que ele convence qualquer um, viu, cara? Então tem que tomar bastante cuidado com as coisas que ele fala aí.
Não, o Adrilles, ele é um cara inteligente, sim. O pessoal do Jovem Pan, eles são pessoas inteligentes, mano.
Não, eu você tá esquecendo bastante. Que o Adrilles é ex-BBB, né?
Sério?
É, ele foi conhecido como poeta do BBB lá. Ele participou do BBB também, cara.
Puta que lá merda, velho. É. Essa daí não é nem que eu esqueci, é que eu não sabia. É que como eu falo, eu até falei lá no de Testa pra Rede que o último Big Brother que eu assisti era 500 mil, mano. O menino ganhou aí o tal de Arthur. Eu nem sei quem que é Arthur, velho.
Eu acho que o primeiro a ganhar 1 milhão foi da nossa categoria lá, o Rafinha, o Emo.
O que você me faz, o que sempre te fez sentir.
Que aparece no clipe do NX0.
Ah, Rafinha.
Lembra dele? Eu acho que ele
lembro dele, tinha uma banda ruim pra caralho.
Mas ele foi o primeiro
não,
a ganhar.
Banda ruim.
Ele falou, ele foi o primeiro a ganhar 1 milhão, se não me engano. Eu devo estar completamente.
Mano, errado. Ó, se eu não me engano, a minha banda, eu tinha uma banda, galera. Tinha uma banda chamada Spin Rock. Tá lá no SoundCloud ainda. Eu vou colocar no Spotify isso daí, hein, mano. É, eu tinha essa banda e a gente tocou com eles, mano. A gente tocou com eles na Tribe House, velho.
Da hora, mano. Vocês tocaram com a galera do Glória, do...
Vixe, tocamos com Glória, com MX, com Fresno, com Dance of the Days, Coelho Limão. Mano, Coelho Limão, você tá louco. O primeiro show do Coelho Limão que eu fui na minha vida, eu tinha, tipo, 12 anos, mano.
Forfã.
Tá louco. Tá, Forfã. Eu fui pro Circo Voador ver Forfã, mano.
Lá no Rio?
Lá no Rio, mano.
Nossa, que inveja, mano.
Eu vi eles no Circo Voador, acho que duas ou três, não, foi duas vezes. Outra vez eu fui pra ver o Barão Vermelho, tá ligado? Que era aquele show do holograma, mano, do Cazuza. Porra, espetacular.
Nossa.
Espetáculo. Mas então é isso daí. Eu sou o Pierre Ayrton, o seu host.
E eu sou o Caio Senna.
Vamos começar a falar aí. Vamos falar. Mano, tem tanta coisa pra falar. Eu ia falar alguma coisa, só que eu já nem lembro mais o que eu ia falar. Então, a gente vai falar o quê? Pra falar de futebol, né?
Exatamente, mas antes de falar de futebol, eu acho que tem um pouco a ver com futebol também. E BBB, que é o que nosso público adora, futebol e BBB, ainda mais o público que acompanha o De Testa pra Rede aí. Eu queria falar da recuperação do São Paulino Rodrigo Mussi, o Pierre não sabe quem é. Mas ele foi um participante do BBB 22 agora, né? Um São Paulino. Ele acabou sofrendo um acidente aí na volta do jogo do São Paulo. Aquele jogo que o São Paulo iludiu todo mundo. Todos os São Paulinos ganhando de 3-1 do Palmeiras. Né? O primeiro jogo da final do Paulista. Ele pegou um Uber e subdormiu no volante, Pierre. Então, só que o único ocupante do carro que sofreu as sequelas do acidente foi o próprio Rodrigo, né? O motorista saiu ileso. Mas ele estava aí passando por vários procedimentos médicos, né, cirúrgicos, chegou a frequentar a UTI ali. Mas agora tá tudo bem, o Rodrigão tá recuperado, mais um tricolor aí para compor esse não bando de loucos, né, porque ficou, São Paulino é civilizado.
Ó, eu não sabia, não sei quem que é, não, é o que eu falei, eu sou bem ruinzinho, mano, com esse pessoal, tá ligado, tipo... Não sei, o Arthur, até falei, não sei nem quem é Arthur. O único Arthur que eu conheço é o meu filho.
É meu primo.
Então, tipo... Então, é, o Arthurito, né? Então, mano... assim, complicado o acidente desse. O cara dormiu no volante aqui essa semana, aqui em Portugal também. Uma jornalista. Um acidente de carro. E ela veio a falecer também, mano. E a gente passou pelo carro dela... tá ligado? Durante o acidente na estrada, velho.
E era Uber?
Não, era um carro... Eu acho que era carro pessoal dela, viu?
Ah, entendi. Mas não, porque
também
isso aí traz uma polêmica, né, PR, sobre a questão de quanto a Uber come, né, da fatia dos ganhos do motorista, e o cara acaba tendo que estender a sua carga horária aí, né, de repente pegando viagens de madrugada, dormindo bem pouco, pra fazer um dinheirinho do mês render, né? Então a gente é uma discussão aí que vem à tona. E os acidentes são um reflexo disso, né? Dessa carga horária exacerbada que os motoristas acabam assumindo por conta do dinheiro que eles recebem do Uber Aí levanta uma série de questões sobre a fatia que a Uber leva, a porcentagem e tudo mais. Então é uma discussão bacana se trazer à tona aí. Mas o assunto não é esse hoje. O assunto é rodada número 4 do Brasileirão, Pierre, que ainda lá no De Testa para Rede número 8, você trouxe alguns resultados de Copa do Brasil, Sul-Americana, até Libertadores. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí nesse intervalo De Testa para Rede na Arena na rodada, né? O que aconteceu aí no futebol brasileiro. Acho que os principais jogos, né, Pierre? Porque a gente tem jogo de Série B também, que ninguém se importa.
Teve o campeonato da Tunísia, o Tunisão.
Você mesmo citou o Retrô aí, né? O Retrô contra o...
Tem o Retrô campeão, o vice-campeão, né? O campeão foi o Timbu, campeão pernambucano. Mas aí, antes de mais nada, galera, não esquece, @ na ArenaCast em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, o Orkut vai voltar, então nós estaremos lá no Orkut também, pode ter certeza disso. Já foi reativado lá, orkut.com. Está reativado, ainda não está a rede social em si, mas o senhor Orkut já falou que ela estará de volta nos próximos tempos. Então, fique esperto aí que vai ser mais uma rede que a gente vai estar dando nossas caras. Na ArenaCast, no Spotify, no seu agregador favorito. E, mano, vamos que vamos. Aqui não adianta coreano, não adianta ninguém querer cortar nossa garganta não, que o bagulho é louco, mas vai pra cima.
Posso começar então, Pierre?
A guerra não acabou ainda, a guerra ainda tá rolando, mas ninguém fala mais da guerra.
Estranho
tá,
isso,
tá,
né?
O bagulho tá periclitante, João.
Oi? Então, posso começar então falando dessa rodada número 4?
Vamos pra cima então, começa aí sabadão.
Na verdade, assim, antes de a gente começar a falar dos jogos de sábado, né, a gente tem que comentar sobre... Só comentar, porque a gente já falou sobre o jogo, que foi um jogo antecipado entre Flamengo e Palmeiras. Foi um 0x0 e foi por essa rodada, né, Pierre? Só que a gente já falou disso aí nos programas atrás. Então, como você bem disse, a gente pode começar pelo jogo de sábado que aconteceu entre América Mineiro e CAP. O que você tem a dizer sobre esse jogo aí, Pierre? Você assistiu?
Não assisti esse jogo. Olha, eu acompanhei dois jogos no sábado e não foi esse. Mas eu tenho a falar que o time do América é muito enjoado, velho.
Peraí.
É muito enjoado.
Peraí, me esclarece uma coisa. Teve homenagem do time do Palmeiras pro Jailson goleiro, certo? Você ficou sabendo disso, né?
Eu sei que no meio da semana, quando no jogo do Palmeiras contra o Emelec, onde Rony Rústico se tornou o maior goleador da história do Palmeiras em Libertadores com 13 gols, ele pegou uma camisa do Jailson isso. Também. O Jailson, ele tá doente, não é isso? Não sei.
Então, aí que eu estranhei, Pierre, porque aqui nos eventos dos jogos, que a gente acompanha aqui pelo UOL, né? UOL.com aqui no aplicativo, tá falando que o Jailson aos 6 minutos tomou um cartão amarelo. E aí eu não sei se é o mesmo Jailson ou se é posição diferente, porque aqui não fala. Então eu não sei se é o goleiro ou se é algum outro jogador, mas tá aqui, aos 6 minutos o Jailson tomou o cartão amarelo. E aos 30 minutos o Índio Ramírez deu números finais da partida, né? Marcando o gol do América Mineiro, que tá bem posicionado na tabela, viu, Pierre? Hoje é o sétimo colocado com 6 pontos.
E lembrando, pra quem não lembra aí quem é Juan Pablo Ramírez, tem que falar o nome dele completo, Índio Ramírez, Juan Pablo Ramírez.
Você tá igual o jogador
do Bahia.
Você tá igual o
Google. E chamou o Gerson. Oi?
Pode repetir o que você falou, porque cortou aqui, deu um bug. Não é o bug do milênio, mas deu
não
uma...
Não tem problema.
Pode repetir.
Eu falei que...
E antes de você falar, eu queria falar que você tá igual o Google, com o nome completo dos jogadores.
Nome completo, sabe por que nome completo? Porque o Google faz isso, ele dá o nome completo e eu acho engraçado. Mas esse cara, eu trouxe o nome completo dele por um fato exclusivo. Pra ninguém esquecer, porque assim, é que a gente sempre fala, racista a gente não pode esquecer a cara dele, tá ligado? A gente tem que saber quem... E Juan Pablo Ramírez foi o cara que chamou o Gerson lá do Flamengo de macaco, do jogo entre Bahia e Flamengo, eu acho que 2019, se eu não me engano. Então, só não esqueçam, fez um gol, mas não deixa de ser um grande de um filho da puta.
É, boa. E assim, Pierre, você trouxe essa questão lá do... Essa questão sobre os companheiros do próprio time do cara serem negros. E como é que esses negros reagem a esse tipo de notícia, né? Seria muito legal esse pessoal aí do Boca Juniors, River Plate, vir a público se manifestar, né? E se posicionar contra esse tipo de atitude que os companheiros de equipe têm. É meio complicado falar sobre isso, porque assim, futebol e negro são quase palavras... como é que eu posso dizer, semelhantes, né? São a mesma coisa, cara. Sem o negro, o futebol não existiria.
Não existiria mesmo, como a gente sempre fala. O maior jogador de todos os tempos é um negão da porra, né, velho? O Pelé é o rei do futebol, então...
É insuperável, não tem como.
Então é isso. E aí, o segundo jogo foi um joguinho já que eu vi, Caio. Foi um joguinho que eu vi. E aí, o torcedor do Energético, ele vai falar assim, ó, a gente ganhou com um a menos. Foi 1-0 lá no Ceará, em cima do Ceará, pro Red Bull Bragantino. Gol do Ítalo. Só que um cara que foi expulso aos 90 minutos. Então, Central Bragantino aí que no Twitter, para, velho. Vocês não ganham com um a menos,
mano. Não deixa de ser uma inverdade, né? Mas realmente o Pierre tá certo aí. O Ramon foi expulso lá pelos 48 minutos de partida. E o gol foi marcado pelo Ítalo aos 17 do primeiro tempo. Então os caras quase não jogou com o a menos aí. E o Vozão acabou cedendo a vitória ao Red Bull Bragantino nos seus domínios, lá no Castelão, Pierre. E você havia dito que o Bragantino ia brigar lá pelas primeiras posições. E hoje o Bragantino se encontra em segundo lugar, atrás apenas do líder Corinthians. O Pierre vai falar muito sobre Corinthians ainda, né? Do jogo de hoje, que foi um gol contra. O Pierre vai falar sobre esse jogo ainda. Mas o Ceará...
Sobre o time inerte no ataque.
O Vozão tá ali em 15º, Pierre, com 3 pontos marcados.
E olha, mas o gol mais legal do sábado... O gol não, né? O jogo. E o gol também, viu? O jogo mais legal do sábado foi Goiás e Galo, mano.
Eu acompanhei esse jogo meio disperso. Tava jogando pôquer na hora que tava passando esse jogo aí. Perdi, inclusive, fiquei em terceiro lugar de uma mesa de 9. Salve pro Henrique aí, parabéns que ganhou o jogo. Mas esse jogo foi bem interessante, Pierre. Hulk novamente fazendo gol. Quase não é mais novidade isso aí, né? Parece que tem bola, tem campo. O Hulk vai fazer o golzinho dele. Mas o que foi mais interessante apontar aí é que assim, o Hulk fez o gol dele. O índio Apodi foi lá e marcou também. Eu falo índio porque ele marcou muito lá na Chapecoense, né?
E que golaço do Apodi, hein?
Eu não vi
de
o gol,
cabeça.
Cara. Eu vi o do Vargas. É, foi um bate-rebate ali, ele bateu a bola, fez o gol da virada. E lá pros 35, o Goiás com o Elvis conseguiu empatar o jogo que parecia perdido, né? Pelo menos eu tava assistindo lá, o Goiás não tava atacando muito. E é o Goiás que tem o Tadeus? Me esclarece isso aí.
É, o Goiás que tem Tadeus, Goiás tem Tadeus.
Exatamente, então o Goiás conseguiu um empate muito importante diante de um candidatíssimo ao título, né, Pierre? A gente em todo episódio...
Com toda certeza, e ó... Dado relevantíssimo. O Goiás nunca foi eliminado em Copa do Brasil pro Galo. Foram 3 confrontos e o Goiás derrubou o Galo as 3 vezes.
Mas peraí,
o Goiás... Lá em Goiânia, jogando em Goiânia, o Goiás tem mais vitórias que o Galo. Deveria ser assim, claro, mas sabendo que o Galo é imensamente maior que o time do Goiás, mais rico e tudo mais. Só que o legal aí, ó, o Elvis, ele entrou, tava 2-0 pro Galo, lá, gol do Hulk, do Vargas.
Não.
Ele cruzou a bola, mano, na cabeça da Podia. A Podia deitou essa bola. E o Elvis, uma tonelada, mesmo cara que cruzou a bola, meteu um gol, né, mano? O Elvis, lembrando que ele precisa de uma bariátrica urgente.
Tá igual o Patrick do São Paulo, Patrick Estrela do São Paulo. É, mas assim, Pierre, na verdade não tava 2-0, tá? Tava 1-0 pro Atlético, os caras empatou. E aí o Vargas virou 2-1. Não virou não, né? Porque saiu na frente. E aí o Elvis...
Verdade.
Beleza?
Verdade. Mas, olha, e joguinho bagunçado, viu? Que joguinho bagunçado.
Choveu
assim,
o cartão amarelo, né, cara? Ó, a gente teve 4 cartões amarelos pro Goiás e 4 cartões amarelos pro Atlético Mineiro também.
E aí, com todas essas tretas aí, o Caio, de arbitragem, a gente sempre se pergunta e volta sempre naquela questão de novo. Tá na hora de profissionalizar um juiz de futebol?
Exatamente, cara. E não adianta, né? Só profissionalizar pela palavra. Tem que ter profissionais competentes, tem que ter uma escola de árbitros, né? Porque hoje nossa arbitragem é nivelada por baixo e é muito ruim. São poucos que se destacam aí, né? E ganham relevância no seu nome. Então, além de profissionalizar, a gente tem que capacitar esse juiz para que o espetáculo não perca com isso, né, Pierre?
Sim, porque hoje já tá até mais fácil, Caio, mano. Os caras já têm o VAR para fazer o trabalho sujo, tá ligado? Você tem uma dúvida, é VAR, você não tem que se preocupar, não é culpa sua, tá ligado? Tem lance que não dá pro juiz ver. Claro que você pega aí, por exemplo, a gente pega o Fortão, o... Qual que é o... Agora até esqueci o nome dele.
Daronco.
O Daronco. Porra, o Daronco, é dificilmente você vê um jogo fraco desse cara.
É, o Daronco é um dos que se destacam aí, né, PR? Mas como um todo, a arbitragem é muito ruim, cara. Ela é muito prejudicada.
A arbitragem brasileira é fraca, só que a arbitragem sul-americana como um todo, ela é caseira e ela é bem suja, Caio.
Exatamente. Então... Eu tava comentando com meus primos sobre a vitória do Corinthians contra o Boca aqui na Neoquímica Arena. E já falando pra eles assim, se prepara que o roubo vai ser grande na Bomboneira, cara. Porque pelo que eu vi, teve um lance do Benedetto, se não me engano. O cara quase arranca a perna do outro ali. E nem amarelo.
João Vitor.
É uma palhaçada.
E detalhe, cara. Ele já tinha tomado cartão amarelo.
Exato.
Que ele foi lá empeitar o João Vitor, achou que ia passar batido. E os moleques da base do Corinthians mostrando que tem peito. Porque assim como o Pedro Henrique, em 2017, empeitou o Guerreiro no Flamengo ainda, o João Vitor não deixou barato. E ele falou pro Benedito, você quer? Vem aí, mano. Chega aí.
Então, cara...
O moleque é brabo.
A Comebol confunde as coisas. O Brasil, sim, é a potência das competições sul-americanas, e isso é inegável. Então, vocês estão puxando o saco do lado errado aí, Comebol. Vamos acordar e, pelo amor de Deus, esses casos de racismo aí que estão acontecendo... tá muito pouco a atitude que vocês estão tomando aí. Na verdade, vocês não estão tomando atitude nenhuma, né, Pedro? Mas vamos aí, dá certo.
Olha, o River Plate, só pra até fechar esse assunto do racismo, no caso, no jogo do River Plate contra o Fortaleza, lá em River Plate, mano, lá na Argentina, eles tomaram uma atitude que foi o quê? Eles cancelaram o sócio-torcedor dos torcedores envolvidos no caso de racismo, e esses caras, pra poder voltar pro estádio e tudo mais como sócio-torcedores, eles têm que fazer uma reciclagem de torcida. Eles vão ter que se reciclar. Falando assim, é ridículo, mas é uma atitude. Mesmo que banal, é uma atitude. Eu acho ainda que essa semana foi muito discutido nas redes e nos programas de TV que não deveria ser tomada atitudes contra o clube. Deveria sim. O clube tem que ser punido sim. Quem deve ser punido é o clube, sabe por quê? Porque você punindo o clube, você expulsando o clube da competição, você tirando pontos do clube, você vai ver a torcida ficar maluca. E aí a própria torcida vai controlar para que esses casos não voltem a acontecer.
Exatamente, só que assim, a gente tem que lembrar que quem toma esse tipo de atitude, pelo menos falando no Brasil, né? Não são torcedores de verdade, então eles estão um pouco se lixando o que vai acontecer com o clube, viu, Pierre? Só que você tem razão, porque eu acho que a própria torcida inibe esses torcedores, entre aspas, aí que não são torcedores.
Não, ok. Tem que ficar a custos do time, sim, que é pro time e a torcida tomar um jeito.
Não, concordo.
Mas o próprio brasileiro, que teve gol do rei.
Do rei?
Rodriguinho. Rei? Cuiabá 1, Atlético Goianiense 1. Gol de Rodriguinho e de Jorginho, velho.
Ah, tá, exatamente. Esse jogo eu não vi muita coisa sobre ele, mas antes de a gente comentar um pouquinho aqui sobre esse jogo, eu só queria posicionar aqui o Goiás e o Atlético Mineiro na tabela, Pierre. O Atlético Mineiro tá em terceiro lugar, caiu uma posição, né? Tá com 8 pontos ali empatado com o Bragantino, mas pelo critério de desempate acaba ficando atrás. E aí nós temos o Goiás lá em... Deixa me ver aqui. O Goiás tá muito mal posicionado, tá com 2 pontos apenas. Lá em 18º, Pierre. Então você pode aí devagar mais sobre o jogo do Cuiabá, visto que eu já posicionei esses dois times aí do jogo de sábado também.
Você falou a colocação do Cuiabá e do Atlético?
Não, falei só do Goiás e do Atlético Mineiro. Agora a gente vai comentar sobre o jogo do Cuiabá, né? E depois a gente fala a posição dos respectivos times.
Esses times estão meio... Estão meio de lado porque o Atlético Goianiense é líder do grupo deles na Sul-Americana. Lembrando que eles meteram a peia no LDU. Meteram a peia na LDU. Ganhou de 4-0, se eu não me engano, foi 4-0, 4-1. E o Cuiabá é terceiro colocado. Então o Cuiabá não vai brigar nem no Campeonato Brasileiro, nem na Sul-Americana. Só tem que tomar cuidado para não cair. O trabalho do Cuiabá é um trabalho legal. Mas sabemos que não é tão pretencioso. Para mim, o Cuiabá tem um dos melhores goleiros em atividade no futebol brasileiro, que é Valtão. E olha, É isso que tem pra falar desse jogo aí, viu, cara? Eu nem... É um tipo de jogo fraco.
eu queria pelo menos aproveitar o gancho que você deu do Walter, né? Ele quase integrou aí o elenco do São Paulo. E a gente bem sabe que depois dessa negociação fracassada, o São Paulo sofreu muito na posição de goleiro, cara. Então eu corroboro aí com o que o Pierre falou. É um baita de goleiro, eu acho que ele caberia sim no clube maior. No mais, esse 1x1 aí não foi muito bom nem pra um nem pra outro. Na verdade, o Cuiabá tá sim bem colocado. É, cometi uma falácia que ele tá em sexto ali com 7 pontos. Mas eu concordo com o Pierre, eu acho que ele vai dar prioridade pra outras competições. Na verdade, o Cuiabá não tá em nenhuma outra competição, né? Eu tô falando groselha aqui.
A na Sul-Americana.
É, então, eu acho que o Cuiabá vai acabar priorizando a Copa Sul-Americana. E não deve, não sei se cai também no brasileiro. Mas hoje em dia, o Cuiabá tá assim bem posicionado, tá em sexto lugar com 7 pontos ali, Pierre. Já o Atlético Goianiense, esse tá amargando ali a 17ª posição com 3 pontos. Tá focando também na Copa Sul-Americana, é o líder do seu grupo. E esse 1x1 acabou não sendo muito bom nem pra um nem pra outro. Pior pro Cuiabá, que jogou em seus domínios, né?
Olha, o único time que ficou fora de uma segunda competição no ano passado foi o Juventude. Foi o Juventude, que é o próximo jogo que a gente vai falar aí, que é o primeiro jogo de domingão, velho. O jogo das 11 horas da manhã. Imagina, Caio, 11 horas da manhã, você pegar bater uma bolinha lá no Nilton Santos, velho.
Meu Deus do céu. É, a gente bem sabe que o jogo tem uma hora e meia, mais ou menos, de duração. Você começa a jogar às 11, é claro que você vai acabar sofrendo com o sol do meio-dia. Rio de Janeiro é um calor de 40 graus, como dizia a canção, né, Pierre? E esse jogo ele foi bem disputado. No primeiro tempo choveu o cartão pro Juventude, cara. Foram 3 cartões, um pro Paulinho Mocelinho, outro pro Rodrigo Soares e mais um pro Mário. E ainda de quebra o Botafogo também tomou um cartão amarelo com o Felipe Sampaio. E aí resolveram jogar bola e o Isidro Pita marcou o gol do Juventude. Você conhece esse jogador, Isidro Pita, ou Pierre?
Eu nunca ouvi falar, mas eu só tenho pra falar que o Botafogo é sério, velho. Ô time ruim do capeta!
E aí, Pierre, a gente vê que dinheiro não é tudo, né? Não é porque você tem dinheiro, uma carteira recheada, que seu time de uma hora pra outra vai virar uma grande potência do futebol. A gente tem um clássico exemplo aí do Palmeiras, que ressurgiu das cinzas com a ajuda do Paulo Pobre. Mas nem sempre dinheiro por dinheiro é suficiente para deixar o clube ali competitivo, né? E é bom você não ficar saindo do quadro da câmera, não, porque isso aí tá sendo gravado, tá? A gente vai subir isso aí pro Kawhi.
Pessoal... É que eu tô passando raiva aqui, velho. O computador, daqui a pouco tem que editar essa porra, eu quero só ver.
E o pessoal vai ficar olhando a sua barriga. Eu não sei se vai ser muito interessante, não. Mas, Pierre, e o gol do Botafogo foi marcado pelo Diego Gonçalves, né? Ainda deu tempo do Juventude tomar o cartão amarelo com o Paulo Miranda e o Botafogo tomar mais um cartão com o Vitor Sá. E como você bem trouxe, o Botafogo é um time fraquíssimo, cara. É, estreou com uma derrota cachapante pro Corinthians ali por 3x0 ou 3x1, não me lembro. É, conseguiu se recuperar e agora tá patinando de novo. E só para contextualizar, hoje o Botafogo é o 12º com 5 pontos e o Juventude é o 19º com apenas 2, cara. Juventude esse que tá na minha cápsula do tempo de rebaixados aqui do Narena Cash. Em algum episódio que eu não vou lembrar agora, a gente fez a cápsula do tempo aí. É só conferir lá nos episódios do Spotify que vai estar escrito no episódio, cápsula do tempo. Aí você confere lá nossos palpites.
O mais moiado desse negócio aí, mano, é que eu imagino a cabeça do John Textor como é que tá. Porque o John Textor, ele é dono do Botafogo e também é dono do Crystal Palace, tá ligado? Lá da Premier League. Mano, o cara, ele gosta de gastar dinheiro com merda, né? Tipo... Olha, e a gente sempre fala que o Botafogo, não é nem o torcedor botafoguense, não é sacaneando o Botafogo como instituição, não.
Botafogo
longe disso.
Esse, né, Pierre? Que a gente comentou aqui, inclusive eu e você, que seria nosso time no Rio, né?
Se eu fosse carioca, que claramente não irá acontecer, porque eu sou paulistano da gema, seria o meu time se eu fosse morador de Rio de Janeiro ali. Se eu fosse morador de Rio de Janeiro... Caio, Se eu fosse carioca, eu seria morador de Belfort Roxo.
E eu vou criar uma polêmica aqui, ó. Pedro Certezas, muito mais engraçado que Casimiro, é botafoguense também. Então, salve aí, Pedro Certezas. Eu acho você sensacional, cara. Muito mais engraçado que o Casimiro. Não tô querendo criar rivalidade entre vocês, não, mas eu prefiro o Pedro Certezas.
É que o pessoal transforma, porque assim, daqui a pouco vai virar Pedro Certezas e Casimiro, vai virar Messi e Cristiano Ronaldo, tá ligado?
Dos comentaristas, né?
É, o bagulho é complicado.
Vai chegar uma hora, Pierre, que o Casimiro vai passar e o Galvão Bueno vai fazer reverência, cara.
Com toda certeza, amigo. Vem, amigos do YouTube e da Twitch.
Ele já, o Galvão mesmo, que já iniciou um projeto com o Felipe Neto, se não me engano. E parece que vai rolar parece que vai rolar alguma coisa aí na internet com os dois aí.
O Felipe Neto tinha um quadro de futebol no Dissola. Não sei se você lembra disso.
Não, cara, teve?
Tinha, há pouco tempo.
Nossa,
deve
não
ter
lembro,
uns
não.
3 anos.
Nossa, não lembro.
Depois você coloca no YouTube lá, Felipe Neto Dissola.
Beleza.
Ele comentava, e era da hora ele comentando do futebol, mano. Eu achava bacana, achava bem bacana
também,
mesmo.
Viu? Ele é botafoguense também.
Botafoguense, ex-dono das Coxinhas Netos, e olha, e dono de uma tatuagem maravilhosa de Chantal, né?
Exatamente. Pra quem perdeu o episódio, lá tá lá a tatuagem do Felipe Neto, é só procurar, galera.
Então, Caio... Agora tem um joguinho aí que rolou junto com o jogo do meu Corinthians aí, mas foi mais legal que o jogo do Corinthians.
Nossa,
foi
muito legal.
Fluminense.
Então vamos pular o jogo do Corinthians por hora e falar um pouquinho desse jogo, depois você volta aí com toda a sua emoção pra falar desse jogo do Timão, pode ser?
Curitiba e Fluminense, parça.
Só nossa, vai. Que jogo foi esse, cara? Foi um 3-2, o Pierre, de virada. De virada sim, não é qualquer virada, cara. O Fluminense chegou a abrir 2-0, os dois gols foram marcados pelo PH Ganso. Voltou a jogar bola, Pierre. Voltou a jogar bola, tá fazendo seus golzinhos aí. Há quem dizia que o Ganso ia ser maior que o menino Ney, né?
Eu era um desses.
Expectativa, realidade. Mas assim, o Fluminense, como eu disse, saiu na frente com os dois gols do PH Ganso. E aí o Curitiba conseguiu empatar. E até a gente começar aqui os trâmites de Discord pra gente gravar o episódio, eu não sabia. Mas o Léo Gamalho, autor do primeiro gol do Curitiba, né? Que diminuiu a vantagem do Fluminense de 2-0 para 2-1. Acabou fazendo o terceiro gol do Coxa, o Pierre. E o Coxa, de forma gloriosa, bateu o Fluminense lá no Couto Pereira, cara. O que você quer dizer sobre uma vitória de virada sobre um time que tava com dois gols de vantagem, cara?
Primeiro que falou em gol do Coritiba, falou em Léo Gamalho, né? O cara tá comendo a bola, velho. Lembrando que ele é aquele jogador que tava nos dois times e na arquibancada, pra quem não lembra. Aí você procura Léo Gamalho em três lugares ao mesmo tempo na internet, você vai ver ele. O jogo era Criciúma e Chapecoense, se eu não me engano, era Criciúma e Figueirense.
Exatamente, o Léo Gamalho que teve aulas com o Naruto, né, sobre clone Jutsu das sombras aí, e acabou se multiplicando em campo, Pierre. Nem fazendo a
isso diferença. Mesmo, e aí agora você falou de Naruto, eu vou colocar Bluebird, só porque eu não coloquei da última vez, hein, ó.
Solta aí, editor.
Vou pensar aí.
E o Pierre me fez parecer um idiota no outro episódio, que eu falei assim, essa música fez meu primo assistir Naruto, ele acabou esquecendo. Mas aí, Pierre, eu acabei esquecendo de falar do gol do Andrei, né, do Coxa, que acabou empatando o jogo. E aí depois teve essa virada maravilhosa aos 49 minutos do segundo tempo aí. E, mano, completamente emocionante, a torcida do Coxa tá de parabéns, aí o próprio time do Coxa tá de parabéns. Que vitória cachapante, cara.
E o Coritiba vem bem na tabela, né?
É, o Coxa hoje, ó, deixa eu ver aqui, eu tô com a tabela aberta aqui, hoje é o quinto colocado, cara, com 7 pontos. O Fluminense, por sua vez, que teve uma despedida aí, né, o Abelão não é mais técnico do Fluminense, acabou entregando o cargo. Eu acho que essa notícia já tem um tempinho, viu, Pierre? Quem comandou o time ali da beirada de campo foi o Marcão, né, que é o técnico interino. E sempre aí que o Fluminense tem essa transição de técnico para outro, o Marcão acaba assumindo. E o Marcão é um bom técnico, cara. Ele apresenta resultados interessantes, mas não para assumir o time de vez, assim. Ele nunca teve essa chance, como o Carilli.
Olha, assim, Hein? Os caras, pra mim, fizeram uma grande cagada, porque tem o Marcão, e o Marcão toda vez faz trabalhos bem legais quando ele assume ali como interino, e simplesmente eles foram atrás do Diniz, né, velho?
E os mascaradinhos do Fluminense já estão tremendo na base, viu, Pé? Porque o Diniz tá chegando com fome, cara. Tá muito tempo parado.
Meu Deus.
E já é a esse segunda passagem do Diniz, né? Pelo Fluminense.
Sim, esse Diniz, André Pássaro, aquela turminha dele ali, pai amado. Esses caras são...
É, o vídeo que aconteceu com o nosso tricolor, né? Quer dizer, o meu tricolor. E aí, Pia, a gente vai aqui pro penúltimo jogo, na verdade, antepenúltimo jogo da rodada. Porque o penúltimo jogo seria o do Inter contra o Avaí, que tá rolando agora. No final desse episódio, o PR vai falar o resultado desse jogo. Mas vamos falar de Timão?
Fala de Timão, Corinthians entrou em campo pela quarta rodada e brigando pela liderança, pelo menos até o jogo entre São Paulo e Santos, que é na segunda-feira, e simplesmente o Corinthians ganhou um ataque inerte. O ataque do Corinthians deu 3 chutes no gol, Caio. 3.
Mas foi bastante eficiente, né? Porque de 3 chutes, um entrou, mas só que assim, foi um gol
foi contra.
Uma bola ali do Michael, que acabou com o jogo contra o Boca Juniors no meio de semana aí, né? Acabou dando um passe primoroso pro cara do Fortaleza, que não me vem o nome agora, deixa eu ver aqui qual que é o nome da figura.
Jussa.
Jussa, o nome da fera?
Jussa, o nome da fera.
Matheus Jussa, aos 8 minutos do segundo tempo, deu números finais à partida. Eu consegui acompanhar esse jogo lá para os 16 minutos do segundo tempo. Confesso que vi alguma boa troca de passes do Corinthians ali no meio campo. O William, sem palavras, cara, é o melhor jogador que vocês têm na atualidade. O cara destrói, ele tá em outro nível, cara. Ele joga um outro esporte aqui.
Não, olha, na posição dele, eu ouso dizer que aqui no Brasil não tem ninguém igual ele, velho.
Eu gostei da atuação do Jô hoje, achei ele bastante participativo, pelo menos do tempo que eu consegui acompanhar. Né, o Jô tava brigando pelas bolas, tá mais fininho, então, gostei do Jô e também do Duque Heróis. No mais, eu acho que não deu pra gente ver muito do Gustavo Mosquito. Sacanagem, hein, ô Vitor, colocou o cara faltando 4 minutos.
Reservando. Olha, eu gosto do Mosquitinho, mas ele ainda não sugou sangue suficiente pra ser titular no Corinthians. E por mais que ele segurou a onda do Corinthians por muito tempo aí, enquanto não tinham essas contratações bombásticas, aí ele segurou.
Uma pergunta, o Gustavo Mosquito tava na teta do Danilo Gentili?
Não, deveria, viu?
É porque ele é o Léo Lins da Fiel, né?
Ele é o Nicolas Cagezinho. Tava todo Nicolas Cagezinho.
E aí, Pierre, pelo que eu vi dos comentaristas, né, da Globo, o primeiro tempo foi todo do Fortaleza, foi isso mesmo?
Assim, o Corinthians fez um gol que pra mim foi mal anulado, teve um gol no início do jogo, onde a bola pega no braço do Júnior Moraes, ele levanta, vira e chuta no gol, faz um gol no ângulo. Só que, do meu ponto de vista, a bola não pegou no braço dele, pelo menos no ângulo que foi mostrado, a bola pega no ombro dele, tá ligado? O peito e ombro. E ele levantou e fez o gol. E teve um gol do Fortaleza também que estava impedido. Esse já estava impedido porque o cara estava adiantado da zaga toda. O Corinthians jogou legal, não jogou mal, não jogou bem. Lembrando que joga no Campeonato Brasileiro, vem jogando um time bem abaixo do que é o time que está jogando na Libertadores. Mesmo assim, esse time que é mais abaixo está líder hoje, até o momento, momentaneamente, né? Pode não estar mais após o jogo São Paulo e Santos. Está lá como líder com o time reserva, tecnicamente, durante essas partidas do Campeonato Brasileiro. Cássio, fechou o gol. Eu quero ver o torcedor que vai falar que o Cássio tem que sair. Ô, mano, pode parar, velho. O Cássio fechou o gol. Ponto. Se não fosse o Cássio, o João Vitor tinha metido um gol contra de cobertura. Os caras meteram, mano, bola atrás de bola no gol do Corinthians. Corinthians, como eu disse, deu 3 chutes. Olha, complicado.
Bom, Coringão é líder agora, né? Com 9 pontos aí. Lidera o campeonato até o jogo do Santos, né? A gente vai ajudar o Corinthians, a gente vai ganhar do Santos. O Santos não vai passar o Timão nessa rodada, não. Então pode ficar bem tranquilo. E já o Fortaleza tá amargando aqui a última colocação, Pierre, com 0 pontos em 3 partidas. Situação preocupante do Fortinha. Como é que tá a situação do Fortinha na Libertadores? Eles ganharam o último jogo aí, né, do Allianz Lima, se não me engano.
Ô, velho, se eu não me engano, o grupo do Fortaleza tá bem enrolado.
É o terceiro
e o Fortaleza
colocado.
É o terceiro, né?
O terceiro. Fortaleza é o terceiro colocado hoje com 3 pontos apenas, né? É, a gente tem River Plate com 9 pontos em 3 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Colo-Colo com 6 e o Fortinha com 3. Já o Alianza Lima não tem nenhum ponto. E a última vitória do Fortaleza na Libertadores foi em cima justamente do Alianza Lima, Pierre. Então assim, a gente
e
não
o Fortaleza
sabe...
pega agora o River, né? Pega o River então, lá em Fortaleza, lá no Ceará.
É, eu acho que dá pra ganhar, viu? River e Boca, galera, é esse fantasma que surgiu de épocas passadas, hoje não assusta tanto, não. Vide aí, o Corinthians conseguiu amassar os caras, meteu 2-0 e se jogar direitinho dá pra ganhar, porque o time é desesperado, cara. Eles ganham mais no gogó do que outra coisa. Mas aí muito se criou a polêmica, Pierre, de que o Fortaleza tá sim priorizando a Libertadores, mesmo estando em terceiro lugar hoje, e que o brasileiro está sendo deixado meio de lado. E parafraseando o Casão, a gente tem aí o exemplo do Grêmio, que demorou muito para acordar, né, no Brasileirão do ano passado e acabou caindo. Então o Fortaleza tem que dar um pouquinho mais de atenção aí para o Campeonato Brasileiro, para no final do ano aí não ter uma surpresa desagradável como um descenso, né? Porque hoje o Fortaleza não é time de descenso, é um time aí que está brigando, inclusive está na Libertadores. Ano passado conseguiu essa vaga através do Brasileirão. Então o Fortinho.
Em quarto precisa... lugar, né?
Exatamente. O Fortinho precisa acordar o quanto antes aí e conseguir os seus resultados. Espero que não na próxima rodada, né? Porque o jogo é contra o meu São Paulo. Então, a gente espera aumentar a crise do Fortaleza aí.
Olha, tá complicado pro Fortaleza, tá bem complicado pro Fortaleza, porque assim, é uma coisa que o Guardiola fala. Você não ganha um campeonato brasileiro nas 10. No caso, ele não fala no brasileiro, né, gente?
Mas ele conhece o futebol,
ele campeonato
sabe.
Nas... Você não ganha o campeonato nas 10 primeiras rodadas, mas você perde ele.
Exatamente.
Nas 10 primeiras rodadas.
E aí, Pierre?
Então.
Guardiola, que é o maior técnico do mundo hoje, sem sombra de dúvida. A gente tem mais dois jogos, Pierre, pra acontecer, né? Um a gente vai trazer aqui no final do episódio. Já tá no segundo tempo. Mentira, minto. Tá no primeiro tempo ainda. Quem tem Nacional e
Havaí.
Nacional e Havaí. E o São Paulo joga amanhã contra o Santos, né? Pelo Morumbi, às 8 horas. E vamos manter o timão líder, porque a gente vai ganhar esse jogo com certeza. 2-0 aí. É o meu palpite.
Eu vou falar o que eu sempre falo do time do Santos. Pra mim, o time do Santos é ruim. É muito fraco. Tem um moleque bom lá, o Ângelo, aquele, ele é bom de bola. Tem aquele o tiozinho lá que é o vô do time do Santos, que é o Goulart. É muito bom de bola também. Tem um moleque lá que meteu 2 gols no Corinthians, que eu esqueci o nome dele, Marcos Leonardo?
Putz, que meteu gol no Corinthians? Qual jogo você tá falando? É do brasileiro?
Do Paulista, Marcos Leonardo o nome dele. Meteu gol no Corinthians, joga muita bola também, mas assim... O time é fraco, o Bustos não tá dando jeito no time, velho. Ah, é líder. Tá bom, é líder.
Hoje
mas,
não mais.
Hoje não mais, né? Hoje o líder é o maior do mundo, parça.
E aí, Pierre, só pra contextualizar o que você tá falando, os 2 gols sim foram marcados pelos Marcos Leonardo, você acertou. Só que um deles foi de pênalti, então...
Sim, o moleque jogou bola, o moleque deitou. Deitou na defesa do Corinthians. Corinthians não ganhou nenhum clássico esse ano. Vai pegar o São Paulo daqui a mais 2 rodadas e olha...
E aí, Pierre, você tem informação se a gente vai ter jogo de Libertadores ou Copa do Brasil essa semana?
Libertadores, terça-feira o Corinthians pega o Deportivo Cali. Opa, meu celular tá querendo acabar a bateria.
Deportivo Cali, esse que comemorou, né, que o Corinthians caiu no próprio grupo e acabou perdendo o Corinthians aqui no...
O Boca Juniors entendeu, os torcedores do Boca Juniors entenderam que era o Corinthians que estava chegando no grupo. O Deportivo Cali achou que não. Falou assim, ah, tá chegando alguém aí, achou que era o Corinthians de Alagoas. Mas assim, desses bagulho aí, só pra falar, hein? Mariano Kloss, eu falei do Mariano Kloss lá nos programas passados, que é aquele narrador da ESPN. E foi ele que narrou o jogo lá na Argentina, Corinthians e Boca Juniors.
Aí que gostoso.
Chupa, seu otário.
E aí, Pierre, o que a gente não conseguiu passar hoje, com certeza o Tiagão ou você mesmo, ou até mesmo eu, te testa pra rede, a gente vai trazer aí os resultados mais importantes da semana. E no mais é isso aí, Perrão. Esclarecido a rodada número 4, destrinchada da forma que foi, eu acho que ficou bem entendível, né, cara? Com pílulas facilmente engolíveis, acho que a gente resumiu muito bem a rodada, diga-se de passagem, modéstia à parte.
Então, Caio, já aproveita e deixa o seu tchauzinho pra essa galera maravilhosa que tá escutando a gente aí.
Hoje o tchauzinho vai ser especial porque, assim, a gente tá gravando esse episódio, inclusive com imagens, galera, então o nosso mago da edição aí, Pierre, vai dar um jeito de colocar as nossas caras feias aí no Kawaii, TikTok, em algum lugar ele vai dar um jeito de colocar isso aí. Então, pra quem ainda não viu nossos rostos, vocês não estão perdendo nada, que a gente não é muito bonito. Mas o Pierre...
Fale vai... por você, o pai é gato. Dá só uma olhada lá que tem vídeo do pai é gato.
Mas o Pierre vai dar um jeito aí de colocar a gente no... É, em formato MP4, MPV, MVV aí, nas plataformas e nas redes sociais. No mais, queria agradecer quem escutou até agora, Pierre. E é isso aí. É, na arena, na rodada, destrinchando a rodada número 4 do Brasileirão. E no mais, até a próxima partida.
Galera, seguinte, o episódio de Arena na Rodada tá saindo toda segunda-feira de manhã, então já fica esperto, já no aguardo, que muito provavelmente você consiga ir pro trabalho ouvindo.
Exatamente, e sabendo tudo o que aconteceu na rodada, né, Pierre? Isso é muito legal.
Então, e ainda dá risada pros seus coleguinhas, dá aquela leve tirada, tá ligado? Eu tô aqui acompanhando o jogo pra falar depois do, ó, no finalzinho, quando tem aquele finalzinho ali e tal, sempre tem alguma graça. Vai ter lá, depois da gracinha, o jogo internacional de Porto Alegre contra Avaí. Não são os engenheiros do Avaí, mas poderiam ser. Então, galera, muito obrigado para você que ficou até aqui. Segue a gente nas redes sociais, como eu disse lá no começo, arroba na ArenaCast em todas elas, na ArenaCast, no Spotify, no seu agregador favorito. E apito árbitro, fim de jogo. Galera, e seguinte, o jogo entre Internacional de Porto Alegre e Avaí, lá no Rio Grande do Sul, terminou em 0-0. E foi um jogo ali, ó, onde Jean Kleber, Tyson, Arthur Chaves, Dentinho, Edenilson, Bruno Silva tomaram cartão amarelo, foi embaçado. 0-0 o jogo e a tabela do Campeonato Brasileiro continuou. Com Corinthians, por enquanto, na liderança, com atrás logo Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Santos. O Internacional com empate junto ao Avaí continuam os dois, com 7 pontos na 7ª e 8ª colocação. Então, valeu!
Aí vencendo na reta! É o final da prova! Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! 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 Ayrton!